Análise Política, com Orion Teixeira.
Olá, Orion, muito bom dia para você.
Bom dia, Luciana, Murilo, Lucas e ouvintes da Band News. Prazer voltar a falar com vocês.
Prazer sempre todo nosso. Orion, temperatura aí neste momento?
Bastante. Bom, o sol tá chegando aí, começando a desequilibrar a temperatura baixa aí. Melhorando.
Melhorando, né? Mas você tá bem aquecido. Agora, aquecido mesmo, a gente tem que ver se tá essa questão aí, né? Do Calil fechando com o PT, que vai indicar o vice. Como é que tá essa história, hein, Orion? Porque, ó, estão cotados Reginaldo Lopes, André Quintão. Essa negociação tá quente ou tá fria?
Subindo a temperatura, viu? Aqui no estado e também em todo o país. Luciana, a negociação avançou. Temperatura que eu digo política, tá? A negociação está avançando. Cari, os petistas se entenderam ontem e vão indicar aí o vice na chapa dele. Os nomes mais cotados são, como você disse, o Murilo falou há pouco também, do deputado federal Reginaldo Lopes, que até então reivindicava a vaga de senador. E do deputado estadual André Quintão, que é o líder da oposição na Assembleia Legislativa. Com isso aí fica garantida a aliança de Calil com Lula em Minas Gerais, o que era desejado por ambos. E o senador Alexandre Silveira também, do PSD, fica confirmado como candidato à reeleição aí ao Senado. O PT deverá indicar em até 10 dias o nome do seu vice, que vai compor a chapa com Calil. Reginaldo Lopes teria preferência por ter feito esse gesto de abrir mão da candidatura a senador, o que estava travando ele a aliança, né? Já foi compensado pela presidência nacional do partido com a escolha dele para ser coordenador de Lula em Minas Gerais. Mas isso não exclui a indicação para ser o vice. Vai prevalecer nessa decisão a maioria da executiva estadual em acordo com a executiva nacional. Nesse ponto, o cacife Reginaldo sobe. Do outro lado, Calil tem a preferência por André Quintão, que é o líder aqui na Assembleia Legislativa do PT. De outro lado, então, essa negociação deve se processar hoje. Por exemplo, Calil se reúne com o Reginaldo Lopes para começar a discutir esse novo formato da aliança. Tudo isso foi possível a partir do último sábado, quando o presidente da Assembleia Legislativa, Agostinho Patrus, do PSD, abriu mão da candidatura a vice durante reunião com Lula, Calil e a presidente nacional do PT, a Gleisi Hoffmann. Ainda ficaram algumas pendências. O PT mineiro está cobrando uma vaga da suplência para senador aqui em Minas Gerais e o apoio do PSD nacional à pré-candidatura presidencial de Lula. Mas isso aí faz parte de uma outra tratativa no plano nacional entre Lula e o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab. Então as negociações estão acontecendo por aí. No caso aqui de Minas Gerais, Agostinho Patrus abriu mão da vaga depois que Calil montou uma chapa puro sangue. Como todo mundo dizia, essa chapa puro sangue, numa grande aliança, foi feita para negociar. E chegou o momento dessa negociação e deu-se que ela aconteceria na vice para incluir o PT nessa chapa de Calil ao governo de Minas.
Senhor Orion, e o que nós podemos dizer sobre esse debate, né? Essa polêmica no que diz respeito ao Tribunal Superior Eleitoral, as críticas, né, vindas aí do governo federal?
Pois é, em nova e importante declaração, o presidente do Superior Tribunal Eleitoral, o ministro Edson Fachin, afirmou ontem que o Brasil não cederá às aventuras autoritárias e que é dever da sociedade garantir essa estabilidade, paz e segurança. Disse isso na abertura do evento chamado Democracia e Eleições na América Latina, os desafios das autoridades eleitorais. O ministro relembrou episódios de agressão diante de cenários polarizados, como por exemplo a invasão do Capitólio, o Congresso Nacional Norte-Americano, em Washington, em 6 de janeiro do ano passado, e os ataques sofridos pelo Instituto Nacional Eleitoral do México. De acordo com ele, isso é um alerta para a possibilidade de regressão que pode se repetir por aqui. Adiantou que o cenário internacional acompanha com atenção os trabalhos para garantir o processo eleitoral de 2022. Reforçou também que o Brasil, ao contrário de conflitos de outros países, aqui a experiência de 25 anos com a urna eletrônica garantiu até então essa estabilidade política, eleitoral e institucional. As declarações dele foram dadas no mesmo dia em que Bolsonaro voltou a atacar o processo eleitoral e a defender agora o armamento para o cidadão de bem. Um dia antes, ele disse que o país estaria próximo de viver outra crise caso as eleições não sejam auditadas. A cada dia que passa, a cada nova pesquisa que surge aí, e Bolsonaro vê as suas chances de reeleição em risco, ele agrava o discurso antidemocrático, como quem diz, se eu perder é porque teria um fraudado processo, porque a democracia estaria em risco. Aí faz essa associação perigosa, tendenciosa, de porte de armas e defesa do que entende por democracia e soberania. Está seguindo, então, à risca e com riscos, a cartilha fracassada nos Estados Unidos do ex-presidente Donald Trump.
A gente fica por aqui, Orion Mas. Voltaremos a nos falar depois de amanhã, sexta-feira, encerrando muito bem a semana.
Combinado, Luciana. Estou aguardando aí, dia 2 de junho, a exemplo dos estudantes aí que estão com essa notícia boa do FIES aí, aguardando dia 2 de junho, quando nós, Belo Horizontinos, poderemos adquirir gás de cozinha, gasolina e medicamentos e diversos outros produtos aí, sem a incidência de impostos durante o dia livre de impostos aí promovido pela CDL Belo Horizonte. Um abraço para você e todos os ouvintes. Quem quiser saber mais, pode consultar o meu blog no www.blogdorion.com.br. Um abraço a todos e façamos um bom dia.
Façamos, Orion, e vamos aguardar então 2 de junho, uma quinta-feira, dia sem impostos. Orion, um beijo para você. Até sexta.
Outro. Tchau.
Tchau.